can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down.
Estamos ao vivaço, deixa eu só confirmar aqui. Tá ao vivo. Sim, estamos ao vivo.
With the midnight dew, I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee.
Então, boa noite, pessoal. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Estamos aqui nesta noite de sábado, 5 de dezembro de 2020. Eu sou Micael Amorim, coordenador geral e membro fundador do grupo Carcarás, o Instituto Cultural Carcarás. E eu estou aqui nesta noite especial com o nosso queridíssimo amigo, já de casa, um dos grandes intelectuais aqui do Maranhão, que nós temos a honra de também ter como membro aqui do Carcarás, nosso queridíssimo professor Lima Campos Júnior.
For a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down.
Boa noite, professor, seja muito bem-vindo.
Boa noite, meu caro amigo Max, é sempre um prazer estar aqui com você, agradecer a oportunidade mais uma vez, fazia tempo que a gente não colocava esse canal para frente, né? Uma série de imprevistos aí, tanto da minha parte como da sua, casamento, eu aqui viajando sempre pro interior, então ficou, o pessoal sumiu também, né? Então, enfim, o importante é retomar aqui as nossas lives no canal Carcarás e colocar a nossa proposta para que as pessoas possam saber o que de fato é que se propõe fazer o Grupo Carcarás, e hoje a gente vai deixar isso bem claro nessa live de hoje.
Exatamente, então nós já pedimos a todos vocês aí que nos acompanham, o pessoal está chegando aí, eu vou colocando o link aqui em alguns grupos, eu peço que vocês nos ajudem também com isso, né? Vão colocando aí no Facebook, em grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, tragam as tias do WhatsApp para cá.
Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light.
Bom, e a nossa proposta para hoje é o seguinte: o tema já é bem sugestivo, né? É o comunismo e a mentalidade revolucionária. Claro, anexo a esse tema, nós iremos trazer fatos que aconteceram na história recente do Brasil, algumas coisas bem preocupantes, inclusive, né? Mas que vão servir bem para exemplificar o tema geral, que é a questão da mentalidade revolucionária e como que esse maldito comunismo, com a sua ideologia nefasta, infiltrou-se nas instituições, trazendo aí decadência institucional, e também infiltrou-se na sociedade civil, trazendo decadência moral, espiritual, educacional e por aí vai, né? Só ladeira abaixo. Como vocês já foram alertados, eu vou contar com a ajuda do professor Campos Júnior, que é um grande estudioso do assunto, é autodidata, é estudante de direito também, Campos? Já se formou?
Sim, não, estou me formando agora, estou no 10º período.
Formando agora, né?
Só fazendo algumas práticas, já estou fazendo TCC, inclusive.
Muito bem, estudante de direito, então vai ter muito a contribuir quando falarmos aí, por exemplo, sobre o STF, né, os 10 mandos aí do STF. Bom, então, se você não conhece o canal Carcarás, caiu aqui de paraquedas agora, viu a notificação, recebeu o link de um amigo, nós pedimos encarecidamente que você inscreva-se em nosso canal, participe também do nosso Apoia-se, que vai estar aqui na descrição, né, se você gostar do nosso conteúdo, para ajudar o canal, o Instituto, a se manter e continuar promovendo a alta cultura aqui no Maranhão. Bom, você pode me perguntar, o tema é muito recorrente, né? Tem muita gente falando sobre isso e tal, então, mas qual é a proposta do Carcarás? O Carcarás é um instituto cultural. Então, nós vamos tratar de um tema que é recorrente, e que bom que é, né? Que bom que é, está se tornando um assunto comum no Brasil, né? Não é mais tabu, porque nas universidades é, né? Então, pelo menos aqui na internet, a gente ainda tem essa liberdade. Então, nós vamos pegar um assunto que é recorrente, mas muita gente está falando, mas qual é o problema que eu vejo? eu acho que o Campos concorda comigo, é que falta embasamento, né? Falta um arcabouço cultural, literário, né, para esses comentários, que são comentários feitos de boa fé, né, são importantes, são necessários, só que o nosso papel aqui como Instituto Cultural, além de informar as pessoas, é educar as pessoas, né, é levar cultura para as pessoas. E é isso que nós vamos tentar, com a ajuda de Deus, eu espero que nós consigamos, fazer aqui nesta live. Então, sem mais delongas, nós começamos invocando a Santíssima Trindade, São Padre Pio de Pietrelcina e Nossa Senhora Imaculada Conceição, que vai ter sua festa agora dia 8 de dezembro, inclusive estamos rezando a novena de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Pedimos que Nossa Senhora interceda por nós, guie nossas palavras, impulsione sempre a nossa vontade para a verdade. E que nenhum erro intencional venha, nenhuma injustiça, nenhum erro intencional venha acontecer durante esta live. Então, Campo Júnior, manda abraço, meu amigo, pode abrir o assunto.
Não, Marcos, nesses dias a gente tem visto de forma bem intensa as pessoas reclamando, sobretudo da questão, acho que dominou o noticiário essa semana, com a questão do STF. Mas vamos deixar para analisar essa coisa um pouco depois. Eu quero partir do seguinte preceito. Eu cresci na minha infância, desde a minha infância, eu cresci com isso na cabeça de que o Brasil era o país mais católico do mundo. Então, se de fato isso fosse verdade, o que, que significaria essa palavra, o país mais católico do mundo? Uma coisa que eu aprendi com o padre Leonel Franca, e sobretudo nesse livro que eu estou lendo agora, ele reforça, que é a formação da personalidade, é a questão da necessidade de você tentar aprender, captar, entender o que de fato é a verdade, tá? Então, a verdade ela é fundamental até para você descobrir a si próprio. Tá? Então, quando Cristo diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O que, que ele está querendo dizer com isso? Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão comigo. Isso quer dizer o seguinte, que um ser humano em si, um dito cristão, ele tem que ter inteligência necessária para compreender o que de fato é a verdade. Dizendo de uma outra forma, se ele não tem o discernimento, a inteligência necessária para compreender o que é a verdade, ele jamais pode ser cristão, porque ele jamais vai compreender o que de fato é Cristo e o que ele veio fazer aqui, sendo que Cristo disse que ele próprio era a verdade. Então, nós temos que ter esses mecanismos necessários de desenvolvimento da inteligência para poder aprender, captar, entender o que de fato é a verdade. Sem a verdade, você se perde pelo caminho do erro, pelo caminho dos vícios. Seria o primeiro esclarecimento que eu queria fazer. E a partir desse introito, a gente vai comentar aqui também mais à frente, é a questão da virtude. São Basílio ensina que a virtude é o caminho para a bem-aventurança. Tá? Então, primeiro, eu tenho que aprender o conceito de verdade. Tá? Aprendido o conceito de verdade, eu tenho que descobrir qual é o caminho que me leva até a bem-aventurança, que é o próprio Cristo. Tá? Então, o caminho que me leva à bem-aventurança é o caminho da virtude. Então, esses dois preceitos são fundamentais, andar no caminho da virtude, para que aprender o conceito de verdade, captar, aprender o que de fato é verdade, e depois andar no caminho da virtude. Esses dois preceitos são fundamentais na vida cristã, Marcos. Tá? Então, sem esses dois preceitos, é impossível o sujeito se dizer cristão, é impossível o sujeito se dizer católico. Tá? O sujeito desprovido desses fundamentos, ele não consegue sequer apreender a própria ideia de Cristo, logo ele não pode ser cristão. Entendeu? Então, por que essa pequena introdução? É por uma razão muito simples. Então, lá no início, eu disse que o Brasil, eu cresci ouvindo essa ideia de que o Brasil era o país mais católico do mundo. Depois que eu cresci, eu percebi que isso, de fato, não era verdade. Não era verdade porque o catolicismo aqui no Brasil, sobretudo a partir do momento em que eu me compreendi como ser humano, os ditos católicos, eles não tinham a compreensão, de fato, do que é ser católico em si. Era um católico muito mais de dizer, de ouvir, de aparência. Por isso que o Olavo disse que o catolicismo aqui sempre foi muito mais estético. Né? Ele não teve, assim, as suas raízes muito profundas. Até porque a gente sabe que o que a Igreja Católica queria fazer aqui, Marcos, você leu no livro do Júlio Maria Carneiro, era refazer aquele processo de criação da civilização a partir do cristianismo, como foi feito com os bárbaros após a queda do Império. Então, aquele mesmo trabalho que a igreja fez de educação, de civilização dos bárbaros, ela queria fazer aqui com os índios. Só que esse projeto foi frustrado, sobretudo com a expulsão dos jesuítas. E aí a gente teve que esperar até o retorno de Dona Maria I, e o descaso não, a decadência do Marquês de Pombal, e aí Dona Maria I vai e retorna, aproxima de novo a igreja, a igreja do executivo, no caso da coroa, e esse período ficou conhecido como a viradeira, quando a igreja dá a volta e retorna aos braços, perdão, quando Portugal dá as voltas e retorna aos braços da igreja. Tudo isso para dizer o seguinte: talvez a expulsão dos jesuítas tenha impedido esse processo civilizacional de enraizar no povo brasileiro de forma profunda o que de fato é ser católico, o que de fato é ser cristão. Ensinar a compreensão por via da inteligência das verdades e para que as pessoas apreendam a ideia de que é preciso conhecer a virtude para adentrar na bem-aventurança. Dito tudo isso, agora vamos para a questão do Brasil atual. Aí a gente percebe o que de fato está acontecendo com o Brasil nos dias de hoje, sobretudo em virtude dessa decadência das instituições, não, as instituições em geral, de ensino, judiciais, a promotoria de justiça, o Ministério Público, a Câmara, com Câmara de Deputados, Congresso. Então, toda essa decadência moral e intelectual é exatamente isso, decorre daí, da incapacidade de apreensão da verdade e da impossibilidade de andar no caminho da virtude. Então, rompido esses dois preceitos que são fundamentais no imaginário do cidadão cristão, do cidadão católico, a sociedade só tem um caminho: descambar nesse estado de loucura que nós estamos vivendo hoje. Daí o que nós vimos no julgamento do STF. Não importa a verdade, o que importa é aquilo que eu digo. Ou seja, quando você tem uma determinação constitucional dizendo que é vedada a recondução, isso não cabe interpretação. Veja, mas o que está em jogo aí é exatamente isso. É o processo de destruição da verdade. Então, você tem instituições que trabalham para fomentar esse processo de destruição da verdade no intelecto do brasileiro, para mergulhá-lo num caminho de desordem, num caminho de perdição. E a sociedade brasileira hoje está mergulhada nesse anto de desordem, Marcos. Ou seja, as pessoas não conseguem mais apreender a ideia de verdade, a ideia de moral, a ideia de virtude. E mais ainda, as ditas autoridades, as ditas instituições que deveriam primar, igreja, judiciário, câmara, como diz o Irving Babbitt no livro dele, Democracia e Liderança, o homem de elite, ele não tem o direito de ser útil. O que nós estamos vendo no Brasil de hoje é exatamente isso. Os homens de alta envergadura que controlam as grandes instituições, na igreja, Ministério Público, Judiciário, as altas instituições políticas fazem exatamente esse papel, divulgam a futilidade, a mentira e a confusão.
Muito bem, exatamente isso. E essa ideia de verdade, eu queria retomar um pouco, né, o começo da sua fala, que foi bem esclarecedora. Alguns pontos sobre a verdade. É porque um dos grandes problemas, ô Campos, o senhor sabe muito bem disso, o pessoal que nos acompanha aqui sabe muito bem disso. Quero mandar uma boa noite, inclusive, para o
Grande
Ângelo, né, que acabou de
Ângelo.
chegar. Seja muito bem-vindo à nossa live. Também o Leosmar Tavares, de Sobradinho DF, está conosco aqui também. Abração, todo mundo está chegando. Se acomodem, se peguem aí uma cerveja e continuem aí com a live. Pois bem, um dos grandes problemas é justamente a ideia de relativismo, né? Essa perda do que é a verdade, de que existe uma verdade com V maiúsculo, de que existem valores e princípios imutáveis, que não mudam com o tempo, né? Que não são voláteis, que são perenes e que sustentam uma civilização. Em toda civilização, Platão já havia descoberto isso muito bem, pegando ali as teorias de Parmênides e de Heráclito, e meio que casando as duas, né? O Heráclito dizia que todas as coisas mudam, né? Tudo muda o tempo todo, tudo está em constante mudança. O ser é uma grande mudança, né? Então, é aquela famosa frase do Rio, né? Que um homem não pode tomar banho duas vezes no mesmo
A
rio.
mesma água.
Porque a água está sempre correndo. E o Parmênides, não, dizia que o ser é imutável, as coisas não mudam, né? A essência das coisas não muda. Então, Platão uniu as duas coisas, unificou as duas coisas para dizer o seguinte: olha, é isso aí, não é, né? Vocês estão certos. É, porque existe a aparência, e essa aparência, ela muda, ela se atualiza, né? Ela muda com o passar do tempo. E existe uma coisa chamada essência, e essa não muda, né? Esses princípios, eles são eternos e imutáveis. Dando um exemplo aqui bem banal, mas eu acho que cabe, né? Encaixa bem, a ideia de flor, por exemplo, né? Uma flor, ela desabrocha e ela murcha, ela morre, mas ela não deixou de ser flor. Por quê? Porque ela participa da ideia de flor. Esta é imutável, está no mundo das ideias, no mundo inteligível, daquilo que nós podemos conhecer de fato, né? E aí Platão vai exemplificar isso com a ideia do mito da caverna, né? Para Platão, o que pode libertar o homem é a educação, né? A educação consiste em uma única coisa: fazer com que o homem saia da caverna, saia das aparências, saia das sombras, né, daquilo que ele julga pelo mundo real, julga pela realidade, mas na verdade são coisas passageiras, são aparências, são sombras mesmo, né? Então, quando o homem sai da caverna, ele se depara com o sol da verdade. Então, aí a ideia de verdade e como que ela é importante no processo educacional. E Platão já havia entendido isso, né, lá na Grécia Antiga. Então, Platão, Aristóteles, Sócrates haviam entendido isso. A filosofia começa com Sócrates. Como? Como filosofia moral e política. Porque não dá para separar as duas coisas. Isso é coisa de Maquiavel. Maquiavel tenta desmoralizar a política com as suas teorias imbecis, né, mentirosas. Maquiavel era um grande mentiroso. Você pega lá o estudo do professor Olavo, Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, que você vai ver isso. O cara era um mentiroso declarado, compulsivo, além de um péssimo cientista político. O cara que sempre, ô Campos, escolheu o lado errado da briga, né? O
cara não te cortando, se a gente for olhar lá em República, basicamente o que Maquiavel vai tentar propor no Príncipe, em síntese, é o que Trasímaco tenta propor lá na República, e é refutado brutalmente por Sócrates. Ele não traz nada de novo, tem que olhar em essência.
Exatamente. Trasímaco que diz que a justiça é a lei do mais forte, não é isso?
Sim.
Então, e é algo que Platão escreve toda a República para dizer que não é isso, né? Que é o contrário disso. Então, não à toa, o Antonio Gramsci, ele foi um estudioso de Maquiavel. Antonio Gramsci, idealizador do Partido Comunista Italiano, que desenvolveu a teoria do que nós chamamos hoje de marxismo cultural, aí com todas as aspas possíveis, né? Que é o que se chama de marxismo cultural, que é uma estratégia totalmente diferente daquilo que acontecia na União Soviética, da estratégia trotskista ou leninista, por exemplo, que o Gramsci entendia que, primeiro, tem de se mudar o senso comum, né? O common sense, sensos comuns, como chamavam os medievos. Por quê? Porque na sociedade cristã ocidental, o senso comum, ou seja, a cosmovisão, onde todo mundo se encontra, porque você não tem uma cosmovisão, né? É a cosmovisão que te tem. É a tela pela qual você vê o mundo, você julga as coisas, né? E daí advém todo o resto, né? Ciência política, filosofia, educação, caridade e economia também, né? Você compra ou deixa de comprar algo de acordo com os teus valores morais, com a forma como tu vê o mundo. Então, se tu acha que usar drogas é errado, você não vai comprar droga. Se você acha que abortar é errado, é pecado, você não vai defender o aborto. Você não vai eleger políticos que defendem o aborto. Então, primeiro, você tem que ter essa cosmovisão, esse senso comum, né, que guia as tuas ações quase que inconscientemente. Você não pensa nisso, você simplesmente raciocina dentro disso, né, desse modus operandi. E o nosso é cristão, o católico, né, diga-se de passagem. O Antônio Gramsci percebeu isso muito bem e ele falou: vamos mudar isso aí. Se não mudar isso aí, você não vai conseguir nunca. Como é que a gente vai conseguir colocar o partido como um novo príncipe? E aí, o fato dele ser estudioso de Maquiavel, né? Porque para o Antônio Gramsci, o novo príncipe de Maquiavel é o Partido Comunista. E ele tem que governar com mão de ferro, punho de ferro, porque o Maquiavel dizia: é melhor você ser temido do que você ser amado. Certo? Se você não conseguir ser amado, seja temido. E é isso que eles fazem, né? A história prova isso. Então, o Gramsci reformulou os ideais do Partido Comunista dizendo que primeiro nós devemos dominar o senso comum, e para isso vamos fazer o que ele chamava de longa marcha das esquerdas para as instituições, que é aquilo que o Olavo vai parodiar, dizendo que é a longa marcha da vaca para o brejo.
Ué, essa marcha foi longa mesmo, viu? Pelo amor de Deus, até hoje nunca acabou.
Nunca acabou, e nem vai acabar, porque os teóricos do comunismo, eles teorizam até o Estado dominar tudo. Como vai acontecer a passagem da dominação do Estado, né, da dominação de tudo pelo Estado, para a utopia socialista sem classes? Isso daí ninguém nunca disse, Karl Marx nunca disse, ninguém sabe como vai acontecer e quando vai acontecer. Nós podemos falar agora, um pouco sobre isso mais à frente,
agora,
né?
Agora aí tu vê, tu pode fazer o seguinte, Marx, como é uma desgraça, me desculpa a expressão, nós estamos na Semana da Senhora, da Conceição, como é uma desgraça quando a igreja perde o domínio intelectual. A desgraça que é padre que não estuda. Olha a esculhambação que dá. Né? Porque a igreja ela tem que ser a mãe mestra. Tá? Como eu falei anteriormente na questão da verdade, da apreensão da verdade. A igreja tem que entender, apreender o conceito de verdade e ensinar as pessoas. Tá?
Exatamente.
Ensinar as pessoas. São Basílio diz o seguinte, como é que ele afirma aqui? A educação da alma exige o conhecimento intelectual. Ou seja, não basta apenas o sujeito chegar e ler Bíblia, precisa de alguns elementos necessários para que ele apreenda aquilo que ele está estudando e, como eu disse anteriormente, senão ele não consegue sequer captar o conceito de verdade. Então, esse é o papel da igreja, tá? Dizer o que é a verdade às nações. A igreja é mãe mestra por excelência. Agora, o que aconteceu? A igreja perdeu o poder intelectual. Esses padres, sabe-se lá Deus como é que eles estão se formando? Tá? Esses padres não leem nada mais. Não leu os padres da igreja, não conhecem as encíclicas. Tá? E aí o que acontece? Eles não são mais capazes de provocar a atenção das pessoas sobre aquilo que eles dizem. Então, ninguém mais leva as autoridades eclesiásticas a sério. Eles não têm mais o condão de influência. Por quê? Porque decaíram intelectualmente. É isso que aconteceu. Eu vou te dar um exemplo muito claro. A gente tem uma gama de partidos de esquerda, e Rede, PT, PCdoB, PSOL, PDT, e você não vê a igreja exortar a população sobre o perigo de se votar nesses partidos. E não é só, Marx.
Exatamente.
E não venha me dizer também que é só porque a igreja católica virou toda de esquerda. Não é nada disso. Existe uma parte de esquerda dentro da igreja? Existe. Mas não é só isso. É ignorância mesmo. Os caras não leem mais. Tá? Bastava pegar o decreto do Papa Pio XII contra o comunismo, e o padre tem a obrigação de ir na igreja dizer, olha, vocês que são católicos não podem votar em partido comunista. Do contrário, vocês estão excomungados, porque o decreto papal diz que aquele que ajuda direto ou indiretamente toda e qualquer instituição comunista está automaticamente excomungado. Então não pode se batizar, não pode batizar os filhos, não pode comungar, não pode casar, não pode... Ou seja, está expulso da igreja, apostatou-se, entendeu? Apostatou-se, não pode se confessar. Então, está entregue ao caminho da perdição. Então, isso é obrigação de todo padre orientar a população nesse sentido. O que eles fazem? Se calam. E é por ignorância, tá? É por ignorância mesmo, tá? A igreja não pode permitir que as ovelhas se percam por ignorância. Tem uma passagem bíblica, acho que é no livro de Ezequiel, que diz aquele que não alertar o injusto dos erros, o sangue do injusto cairá sobre a vossa cabeça. Não é isso que vai acontecer. Essa é a grande desgraça, que nós temos uma igreja que não orienta mais a população espiritualmente e intelectualmente. Não basta só rezar a missa, Max. Tem que orientar intelectualmente, explicar por que, que não se vota na esquerda. Dizer que a igreja sempre foi militante, ativa, contra o comunismo. Ninguém combateu tanto o comunismo como a Igreja Católica, meu Deus do céu. Ninguém combateu tanto a ideologia revolucionária como a Igreja Católica. A igreja não pode se eximir dessa guerra civilizacional. É necessário o combate da igreja, como diz o apóstolo São Paulo, combatir o bom combate. Tá? Temos de combater o bom combate. E hoje em dia, cadê os padres? Onde estão as nossas autoridades eclesiásticas que estão vendo o Brasil se arrastar para as mãos de uma ideologia destruidora, inimiga do cristianismo, e nada fazem?
E é o pessoal que não sabe quem foi o Gustavo Corsão, né, Campos? Acha que não existiu o Gustavo Corsão.
Só um segundo, Max. Nessas eleições, eu fui avisando todos os meus amigos que eu conhecia, explicando por que não se pode votar no PCdoB, por que não se pode votar no PT, no PSOL. Expliquei que são partidos comunistas. E a igreja excomunga quem vota em partido comunista. Muita gente chegou para mim e disse, rapaz, eu não sabia disso. O padre nunca me explicou. Rapaz, eu não sabia disso, eu nunca aprendi isso na catequese. Por que o padre não me falou? É verdade mesmo? Aí, hoje em dia, você tem internet, você passa até por WhatsApp. Você manda o decreto para Paulo, para Pio XII. Rapaz, é verdade, eu não sabia disso. Eu que tenho que fazer isso? Né? O padre tem a obrigação de fazer isso de púlpito na missa. É obrigação de púlpito. Nós, católicos, militamos contra o comunismo. O comunismo é uma ideologia de esquerda anticristã. Por isso que a igreja vai excomungar quem votar, quem ajudar direto ou diretamente, qualquer instituição comunista. É simples, mas eles não fazem. Por quê? É só por ignorância? Creio que é muito mais ignorância do que militância.
É cumplicidade, né, na maioria das vezes. É, você vê a quantidade de bispo de esquerda que subscreve a teologia da libertação aqui no Brasil. É uma quantidade absurda, né? A CNBB está cheia, claro, não dá para generalizar. Mas a grande maioria absoluta são bispos que têm uma visão progressista de mundo, uma visão comunista de mundo. E, sendo assim, subscrevendo as teses comunistas, estão excomungados. Então, essa é a verdade. Então, não tem que usar meio termo, não. A verdade é isso, é que nós temos uma porrada de sacerdote excomungado na igreja brasileira. É claro que a igreja brasileira é um simulacro, é uma falsa igreja, em sua grande maioria. E é isso que nós não conseguimos entender, entendeu? As pessoas dizem, não, eu vou respeitar aqui. É aquilo que o Gustavo Corsão chamava de armadilha de Satanás, né? Que é, ele diz o seguinte, ó, a igreja vai se perder por via da obediência. Porque chega lá o demônio usando batina e o cristão vai obedecer. E o católico vai obedecer. Esquecendo que obediência pressupõe hierarquia. Não é isso? Não existe obediência sem hierarquia. Você obedece ao bispo na medida que ele está ligado à igreja e obedece ao Papa. Você obedece ao Papa na medida que ele mantém a tradição de sempre e obedece a Deus. Então, toda a hierarquia eclesiástica está fundamentada na realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que tem que ser. Quando você se ajoelha no confessionário, você está se ajoelhando para Cristo. Porque o padre, ali no momento do sacramento, ele age em persona Christi. Não é ele que está agindo, é Jesus. É Jesus que está te perdoando, certo? E ele escolheu um homem para fazer isso, que é o seu representante na Terra, visível. Não é isso? A igreja é o corpo místico visível de Cristo. E sua cabeça visível é o Papa, mas a cabeça invisível é Deus. Então você não pode mutilar, você não pode querer um corpo sem cabeça. Como é que é isso? Quer dizer, ao clero, certo? Apóstata, que eu supostamente tenho que obedecer, e para isso eu mutilo, eu corto a cabeça. Eu sou o quê? Eu sou um revolucionário da França, né, que cortava a cabeça de padre, aí eu vou cortar a cabeça do próprio Deus. Então, eu desligo a igreja de Deus achando que assim ela continua existindo, mas é mentira isso. É mentira isso. Jesus disse, permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Se vocês não permanecerem em mim, eu não permanecerei em vós, não é isso? Então, o site da permanência explica isso muito bem. É, a Livraria Permanência, que foi fundada pelo Gustavo Corsão, certo? Então, os católicos brasileiros precisam entender isso. Você obedece ao padre, ao seu pároco, ao seu bispo, à medida que ele se mantém fiel à doutrina de sempre da igreja. À medida que ele se mantém fiel ao próprio Deus e à missão que o nosso Senhor Jesus Cristo o encarregou. Você não pode obedecer algo que vai condenar a tua alma ou condenar a alma dos outros. Porque qual é a principal missão da igreja na Terra? É salvar almas. Não é isso? É salvar almas. Então, se há risco de condenação, você não deve obedecer, pô. Você tem que dizer o seguinte, eu não te obedeço porque você é um excomungado. Vai lá, ó, é o seguinte, tudo bem, você quer que eu te obedeça? Vai lá se confessar, vai se arrepender, vai falar com o Papa, saca? Para que você seja católico, porque você não é. Você está usando batina, você está celebrando a missa, mas eu sou católico e você não é. Eu não estou falando aqui em tom moralista, certo? Ah, eu sou mais santo. Eu, não é isso. A questão é, eu sou um filho da puta, mas eu sou católico. E você não é. Você é comunista, você é excomungado.
Você vê a questão da obediência que o Tocarte é fundamental, né? Você vê o seguinte, eu tô lendo o 15 de Raquel de Queiroz, para só umas 10 páginas, era para eu terminar, só que eu esqueci o livro ali no serviço, porque o serviço com o livro, acabei esquecendo o livro lá e não terminei. Né? Voltando àquela concepção que eu te falei, estou lendo o Raquel de Queiroz, de forma paralela, quem está mandando mensagem aí, Max?
Depois a gente vai lendo aqui as perguntas, para não perder o fio da meada, né?
Perfeito. E aí,
pode mandar bala.
Voltando de novo à questão da obediência, né? Então, eu estou lendo o 15 de Raquel de Queiroz, estou no finalzinho. Né? Me chamou até. Eu li esses dois livros, intercalados, um atrás do outro. Eu li Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e logo em seguida, o 15 de Raquel de Queiroz. São dois livros do período. Do período modernista, um da segunda fase, um da terceira fase. Raquel de Queiroz, segunda fase, João Cabral de Melo Neto, já na terceira fase do modernismo. Então, você vê o seguinte, no 15, interessante que tu estavas falando da questão da obediência. Né? O que é obediência? Na obediência, você, de fato, sacrifica a si próprio em prol daquilo que você tem fé. Então, veja bem, eu não posso, em virtude daquilo que eu quero, negar a autoridade de Cristo. Por exemplo, ainda que eu queira fazer algo, mas se esse algo me afaste de Cristo, o ideal é que eu obedeça. A obediência não diz respeito àquilo que eu quero, mas sobre o dever com algo que eu tenho que realizar. Então, eu tenho um dever de obedecer à igreja, caso diga eu que sou católico. Deixa mais. Uma coisa é obedecer. Perdão, uma coisa é errar. Você erra não porque você não reconhece a autoridade, portanto, você tem a consciência de que deve obedecê-la. Você erra pelos seus fracassos em virtude da nossa carne corrupta. Né? Por exemplo, o sujeito tem uma namorada, aí ele sabe que ele não pode, ele é casado, ele sabe que ele não pode adulterar. É católico, está na igreja. Mas, por um momento de fraqueza, ele vai adulterar. Ou seja, ele vai, se confessa e pede perdão. A questão é diferente. Nesse caso, ele reconhece a autoridade da igreja, mas caiu por fraqueza em virtude da sua carne corruptível. O que os comunistas fazem é o contrário. Eles negam a autoridade da igreja, porque eles militam contra tudo aquilo que a igreja diz. Então, eles são apóstatas. Essa que é a grande verdade. Tá? A diferença é bem clara. Agora, voltando à questão da obediência que eu falar.
Só um parênteses, né? Na verdade, uma contribuição, né? É exatamente isso que o senhor falaste. Está perfeito, né? Porque quando nós criticamos, né, padres, bispos, comunistas, que são inimigos da igreja, nós não estamos os criticando em tom moralista. Não estou falando do pecado pessoal do padre. Entendeu? Não, ele pode ter seus pecados pessoais, é problema dele e o confessionário, é ele com Deus, entendeu? Não é do que se trata, até porque se um padre cometer pecados, ele, tudo que ele faz na missa ainda é válido, né? O sacrifício da missa ainda acontece, ele ainda é um sacerdote, apesar de seus pecados, ele é um príncipe da igreja, né? Um bispo é um príncipe da igreja, apesar de seus pecados. Nós estamos falando aqui de uma adesão consciente a uma doutrina que é anticristã. Que aí já não se trata de pecado pessoal, de um erro moral. Não é isso. Aí já é um ato criminoso mesmo. Entendeu?
Criminoso e orquestrado. Pois é, voltou da questão da obediência, Max. É aquela questão do catolicismo a que eu fiz referência lá no início. Então, quando a gente desce para o Nordeste mesmo, nós que somos nordestinos, eu morei tanto no interior do Nordeste quanto na capital, então eu conheço bem o interior, São Brabo do Maranhão, meu pai era bancário de Banco da Amazônia, eu passei um bom tempo no interior antes de voltar para a capital. Veja, a questão da na Raquel de Queiroz, lá nos anos 30, lá, o livro reporta a uma fase de uma seca muito intensa, que foi a seca de 1915. Tá? Então, por isso que o nome do livro é o 15. Então, e aí, interessante, como a questão do imaginário católico, até então, ainda era, pelo menos, habitava a mente do brasileiro, sabe? Então, aquela ideia do ser, do cidadão católico, ainda habitava longínquamente a mente do indivíduo. E veja, o simples fato do cidadão imaginar-se católico era suficiente para retirá-lo de uma série de erros e incutir nele uma série de virtudes. E você vê o seguinte, coisa que hoje em dia é praticamente impossível. Tá? A mentalidade do ser humano hoje é o Estado substituiu a Igreja, o César substituiu a Cristo. Né? Então, tudo vem do Estado para o Estado. Ou seja, praticamente, como diz o Olavo, nós já estamos em um Estado fascista. Né? O Estado domina tudo, desde a educação até a forma como você deve proceder dentro de uma igreja, vamos dizer assim. Então, é o César que se expande. Então, mas isso é possível porque o ser humano, cada dia que passa, ele perde o ideal católico no Brasil, que a unidade católica é fundamental no Brasil e seria o elemento fundamental para impedir o avanço dessa ditadura totalitária, sanitária que nós estamos vendo hoje. Porque a questão da bondade, Marx, a questão da bondade e a questão de andar buscando as virtudes, ela, por si só, ela quebra, Marx, o vício. Ela afasta o homem do vício. Então, isso é fundamental. Esse tipo de educação religiosa, esse tipo de educação, ele é fundamental para afastar as pessoas do comunismo. Hoje em dia, como tu falaste, as pessoas estão cada vez mais comunistas sem saber, porque o imaginário delas já é socialista, ainda que elas não saibam, através da transformação cultural a que tu fizeste referência lá no início, é do moderno príncipe de Gramsci. Então, aí você vê o seguinte, como o imaginário das pessoas foi mudando com essa decadência intelectual e cultural da Igreja e a ascensão do marxismo, a ascensão do marxismo cultural, sobretudo. Agora vamos no 15, Marx, de Raquel de Queiroz. Você tem o Chico Bento, que é um retirante, que está retirando-se com a família, buscando emprego, e aí ele vai passando na seca a pé, com jumento, e filho morre, o caramba. E aí ele vê retirantes esfolando com a faca uma vaca que já estava fedendo, cara, fedendo de podre. O que é que ele faz? Um pouco de carne que ele tinha para ele, para os filhos, ele deu para os retirantes. E aí a esposa, meu marido, como é que você deu isso aí? Amanhã, o que nós vamos fazer? Sabe o que ele disse? Amanhã Deus há de nos dar o que comer. O que é que isso deu? Isso é que é fé de verdade, Max. É como diz o Sidney Silveira. Ainda que você esteja no vale da morte, agradeça a Deus por tudo. Tá? Não questione Deus, mas por que eu estou assim? Entregue-se nos braços. Essa é a verdadeira fé. Então, é essa fé do Chico Bento que o brasileiro perdeu. Perdeu porque o imaginário dele foi contaminado por dois vícios desgraçados. Que é o liberalismo e o socialismo. Tá? E a Igreja que tinha o condão de enfrentar esses dois exércitos com as armas na mão, sucumbiu. A Igreja tinha que pegar tudo isso e transcender. Não, ela está sucumbindo. Ela está sucumbindo a todas as doutrinas modernistas. E o que é que nós estamos assistindo? Desordem na família, desordem legal, tá? Desordem social, avanço da criminalidade, destruição das famílias. Então, o que é que o brasileiro é hoje? O brasileiro hoje, eu me arrisco a dizer que ele já nem é mais cristão. Quem aceita o Estado laico já não pode mais ser cristão. Ele tem uma experiência longínqua na cabeça de que um dia o Brasil foi um país cristão. Mas nem nada mais do que isso. Então, nós estamos sobrevivendo ainda com o resquício de unidade que nós herdamos da Igreja Católica e da monarquia. Tá? Só. E um pouco que nós temos ainda da nossa língua portuguesa. São os três esteios que ainda estão nos sustentando. Por quanto tempo, eu não sei dizer.
O professor Olavo já dizia, né, que só há uma solução para o nosso país. É língua, alta cultura e religião. Se você não restaurar esses três, língua, preste atenção, vocês estão vendo a língua, alta cultura e religião. Não há na lista cargos públicos, cargos políticos, né? A presidência do Brasil, presidência do Senado, o cargo do Senado, né? De senador, de deputado, o Congresso, não. Língua, alta cultura e religião. Porque quando uma civilização chega ao fim, quando uma civilização desaba, e nós já vimos na história isso acontecer várias vezes, vários impérios, né, acabaram por ruir, o que que sobra? É isso, é a língua, a alta cultura e a religião, né? É isso que sobra. Então, o que que é mais importante? Trata-se de saber aqui, de dar aqui o devido grau de importância na hierarquia das coisas. É ter o senso de proporções. Então, se você acha que eleger um presidente da República, eleger um governador do Estado, é mais importante do que restaurar a alta cultura ou a fé de um povo, você está viajando na maionese, cara. Você está mais perdido que surdo em bingo. Você não entendeu o que é importante, entendeu? O que é para fazer, né, de fato? E todo o trabalho do professor Olavo Nukoff, ele tem uma finalidade: restaurar a alta cultura no Brasil, certo? Então, sem isso, sem criar essa nova classe de intelectuais que acreditam na verdade, que são sinceros, que não são dinheiristas ou carguistas, né, e que estão estudando a coisa com seriedade, restaurando nossos valores, restaurando nossos grandes intelectuais, sem isso, o Brasil vai se tornar essa grande poça de merda que é hoje, onde as pessoas não sabem mais quem foi o seu avô, entendeu? As pessoas não é que as pessoas não conhecem a história de Dom Pedro, as pessoas não conhecem a história dos seus avós, entendeu? Não é que as pessoas não sabem quem foi Otto Maria Carpó, não, as pessoas não sabem a história do seu bairro, a história da sua cidade. Então, é um desprendimento com o passado, ô Campos, que só pode gerar o quê? Almas niilistas, almas que estão jogadas aí, né? Estão jogadas no mundo, vivendo um dia por vez, que não planejam a sua vida.
Nós já estamos no admirável mundo novo do Douglas Huxley, né? O rompimento total.
Exatamente. Estamos no admirável mundo novo. Então, no admirável mundo novo, né, do Aldous Huxley, inclusive, a religião cristã, quem ainda celebrava, né, as tradições cristãs, eram vistos como bárbaros, né, como selvagens que ficavam lá no mato, como se fosse uma tribo indígena. Eles estão celebrando os valores cristãos. E é isso que eles querem fazer hoje, né? O cristianismo hoje tem que ser visto como um costume bárbaro, como costume antiquado, antepassado, né?
Como é possível esse cara é contra o divórcio, ele é contra o casamento gay, ele é contra a pedofilia, ele é contra a legalização das drogas, esse cara é um selvagem. Contra
o aborto, né? Como um cristão. Tirar o direito das mulheres decidirem sobre o seu corpo, né? Como é que você é um tão retrógrado, atrasado? Selvagem. Você acredita na infalibilidade de um homem, né? Você reza, você usa o crucifixo, né? Nossa, como você é demodê, como você é brega. Pior ainda, como você é criminoso. Isso é discurso de ódio, entendeu? Então, é exatamente isso que eles querem. Esse desprendimento com o passado vai gerar o quê? Pessoas incapazes de guiar a sua vida. Porque se você não pega a tradição, né, para que você se fortaleça, para que todas as suas atitudes tenham um peso civilizacional, tipo, olha, eu não estou agindo sozinho. Eu estou agindo, mas eu estou no topo, eu estou agindo agora, mas atrás de mim, né, veio uma gerações e gerações de seres humanos, de pessoas tentando acertar, errando, entendeu? E por causa desses erros, já dizia o Ortega y Gasset, né, que o maior legado dos homens é o legado dos erros, né, dizia o Ortega. Por causa desses erros, eu posso acertar hoje. Então, eu não preciso repetir o nazismo ou tentar criar o terceiro Reich novamente, porque eu sei que não deu certo, eu sei que foi uma merda.
Mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. Estamos construindo de novo um Estado nazista. Nós estamos construindo de novo um Estado comunista. Veja assim, a Europa está querendo, de um jeito ou de outro, que se instaure lá um Estado socialista, tal como se viu na Cortina de Ferro, aqui no Brasil, da mesma forma.
Obrigatoriedade de vacina, né? Isso é nazismo puro, velho.
Não é isso que os brasileiros querem.
Os médicos nazistas pegavam os judeus para fazer testes científicos. Exatamente. Os médicos nazistas pegavam os judeus, levavam para o campo de concentração para fazer testes médicos contra a sua vontade, testes científicos. Por isso teve um avanço na medicina, né, na época do Império Nazista. E hoje as pessoas querem empurrar vacina obrigatória, entendeu? Normas de saúde obrigatórias. É claro que isso é nazismo. Como é que o pessoal não entende isso daí, velho?
Max, vê o seguinte, isso só é possível com um emburrecimento brutal das pessoas. Tu tocaste uma questão interessante a respeito dos antigos. É, Plutarco escreveu vários volumes, A Vida dos Grandes Homens de Grécia e Roma. Né? Ele dizia, logo no início, ele diz o seguinte, olha, o objetivo é deixar para as gerações futuras o conhecimento desses grandes homens que foram importantes para a Grécia e para Roma. Ou seja, para que nós viéssemos a aprender com os grandes feitos desses homens. E, não obstante, não repetir os erros que eles repetiram. Agora, isso é fundamental, o conhecimento dos antigos, da sabedoria dos antigos, como disse São Basílio. A sabedoria dos antigos é um poço de conhecimento inesgotável. Nós temos de beber lá.
Sim.
Ele diz, inclusive, que antes de ler a Bíblia, tá, nós devíamos ir primeiro lá na sabedoria dos antigos. Depois, nós deveríamos estudar a Bíblia, porque primeiro temos de aprender a acostumar os nossos olhos com as luzes refletidas nas algas cristalinas. Depois que os nossos olhos já estão acostumados com a luz fraca, é que teremos a condição de olhar diretamente para a luz pura. Então, só que esse processo de emburrecimento, como o Olavo explica muito bem isso no Imbecil Coletivo, tá? Ele é programado isso no mundo todo. Sem esse emburrecimento, seria impossível avançar essa agenda revolucionária de restrição de liberdades e da forma rápida como ela está avançando. Você vê, esse Covid-19, ele foi fundamental para o avanço dessas políticas totalitárias. Avançou muito rápido a agenda revolucionária, avançou muito rápido a agenda globalista.
Coisa assim, Reino Unido querem proibir o Natal, né?
É, claro. Tudo querem proibir o Natal, não obstante, a política correu solta. Os comícios correram soltos. É, mas o Natal tem que ser proibido. As missas têm que ser fechadas. Tá entendendo? As igrejas têm que ser fechadas. Então, nós vamos caminhar para um... Esse é o objetivo, transformar o mundo inteiro no que está acontecendo na China. Na China você tem a igreja verdadeira e a igreja autorizada pelo partido. E a igreja é rebelde, que é perseguida, que é escondida. Tá? Tem que se fazer seus cultos na clandestinidade. Tá? Porque se o partido souber, o partido toma as devidas ações contra aquela prática que não é permitida, tá? É inimiga do partido. Então, o que está acontecendo é isso, com a velha desculpa de que estaremos protegendo a tua saúde para que você não morra de um vírus. Tá? Então, o vírus é um instrumento, é o estopim necessário para fazer a agenda do controle absurdo, o controle irresistível avançar. Eu não sei se tu te lembras de um vídeo que eu gravei, fazendo uma análise do livro do C.S. Lewis, o livro dele, Max, é do homem, é a Abolição do Homem.
Abolição do Homem.
Ele faz um diálogo bem interessante e ele mostra assim, olha, o avanço da tecnologia, ela vai invariavelmente contribuir para, não para a liberdade do homem, mas para o controle absoluto do homem. Deu para a abolição do homem, ele já fazia essa ressalva. Porque como nós, cidadãos comuns, poderíamos resistir às imposições do Estado? Antigamente, na Idade Média, você tinha o Estado com rifle, o sujeito tinha um rifle em casa também. Você tinha uma espingarda, tem uma espingarda aqui também. Você tem uma espada, tem uma espada. Então, havia como você fazer essa contraposição de forças, entendeu? Então, hoje é impossível. O Estado tem um tanque de guerra, caramba. Tem um caça.
Bomba atômica.
Como é que o cidadão vai resistir a esse poderio do Estado? Impossível. Então, quanto mais essas imposições de saúde avançam, mais o cidadão tem a sua liberdade restrita. Isso é uma estratégia programada. Faz parte desse processo de, primeiro, emburrecer essas pessoas, afastou-se o mais possível, o ideal católico, cristão, da mente das pessoas, laicizou a Europa, laicizou a América, e agora o que é que falta? Agora nós vamos impor a religião que nós queremos, a religião do partido, a religião revolucionária.
Exatamente, todas as ações desse pessoal, elas têm como fim último isto que tu falaste, criar uma nova civilização, e para isso eles precisam destruir a civilização cristã. Das ruínas da civilização cristã, eles almejam aí criar essa nova ordem mundial. Né? Então, eles precisam reformular todos os valores. Não se trata aqui de simplesmente apagar a fé católica. Você tem que colocar alguma coisa no lugar. O Nietzsche já dizia, só se destrói aquilo que se substitui. Então, você substitui o culto a Deus pelo culto ao partido. Você substitui os dogmas religiosos pelos dogmas da OMS, das organizações de saúde. Você substitui as palavras de Jesus pelas palavras dos intelectuais do partido, os intelectuais da nova era.
Então, do teu pai pelo professor de esquerda da escola.
Exatamente, a família fica de lado, o professor é o que conta, entende? Então, o medo de ir ao inferno é substituído pelo medo de ser preso, pelo medo de ser mandado para a cadeia, para a prisão, certo? A proteção que você vê fazendo o sinal da cruz, por exemplo, você tem agora a ideia de que se você colocar uma máscara, você a terá, né? Você não reza uma Ave Maria antes de sair de casa, você passa álcool em gel. Então, são substituições de práticas religiosas cristãs por práticas que vai nos castrar intelectualmente, vai criar uma mentalidade totalmente doutrinada, um pequeno robozinho, né? Uma engrenagem, um cara que vai raciocinar de acordo com os ditames dos senhores do mundo, né? Daquilo que eles ditarem. E nós estamos passando por esse processo. Né? A coisa está avançadíssima, avançadíssima. As pessoas estão deixando de ir à missa, de ir à missa. Padres concordando com isso, bispos concordando com isso, em fechar a igreja. Mas os cinemas estão abertos, os shoppings, o supermercado estar aberto, Campos. Então, você vê que não é questão de fechar tudo, não. Você vai fechar o que é para fechar, entende? O vírus é seletivo, não é fechar tudo, não. O supermercado funciona, a igreja não pode. O material é mais importante que o espiritual.
É porque o
só
objetivo
se
não é
aquilo que se substitui. Só se destrói aquilo que se substitui.
O objetivo não é proteger as pessoas. O objetivo é botar a agenda para avançar. O David Rockefeller, numa reunião, ele disse isso numa reunião deles, ele disse isso em alto e bom som. Está gravada a entrevista dele. E está, inclusive, no livro dele, na biografia. Tudo de que precisamos é a crise perfeita. Na crise perfeita, as pessoas vão implorar pela nova ordem mundial. Eles estão tentando essa crise. Então, estão tentando esse, como é que se diz? Esse estupim, esse elemento que vai fazer a coisa degringolar, a coisa avançar, a coisa derrubar as barreiras que ainda impedem esse projeto revolucionário de ser constituído. Tá? Então, essa pandemia, ela tem um papel fundamental que é acelerar essa agenda. Ela faz parte de um processo lá de trás. Aí a coisa está avançando, a coisa está avançando. Agora, o que de fato assusta não só é a rapidez, é a aceitação passiva das pessoas. Quando eu digo aceitação, eu digo aceitação como um todo. Nesse período, a gente está assistindo assim, o avanço das instituições, ao avanço do Estado de forma tão brutal, que ano passado seria impossível alguém imaginar um negócio desse. Olha, essa decisão do STF de conceder a reeleição tanto para o Maia quanto para o Alcolumbre não é só simplesmente um entendimento jurídico. Tu te lembras, Marcos, daquela análise que o Olavo fez quando o STF julgou que era inconstitucional a prisão em segunda instância? Lembras? Olavo disse, isso aqui é uma impossibilidade material, meu Deus do céu. Por quê? Bom, só se pode prender e acabar todos os recursos. Todos os recursos passam pelo STF. O STF é incapaz de julgar todos os recursos em matéria criminal do Brasil inteiro. Ou seja, então está avocando para si uma impossibilidade. Entendeu? O que que... O suprassumo da... A injustiça é o suprassumo... Como é que Platão dizia, Marx? Da injustiça? A quase-justiça é o suprassumo da injustiça. Se não me engano, é algo assim. Então, ou seja, é um tribunal fabricando a injustiça, porque ele é incapaz de julgar todos os processos que virão para ele em recurso de última instância. Ou seja, vai acontecer o quê? Prescrição, e muita gente vai ficar impune, ou seja, é um tribunal, numa decisão, provocando mais a injustiça. Isso é tudo menos justiça. É por isso que o Olavo diz. E vocês acham que isso é burrice? Não, isso faz parte de uma agenda. Tá? Esse julgamento agora do Cássio Nunes, qual é a consequência disso? é a destruição da própria Constituição. Não existe mais Constituição. Não existem mais leis no Brasil. Só existe o entendimento de uma corte. Preste atenção. Se só existe o entendimento de uma corte, o que isso quer dizer? Que você está absolutamente desprotegido diante daquela... Entendeu o que quis dizer? Entendeu o perigo? Porque a questão é a seguinte. Tu não foste aluno de direito? Deixa eu dar um exemplo bem aqui. E para o pessoal que não estudou direito. Nós temos uma coisa chamada direito tributário. Tá? Só para você entender melhor. Então, no direito tributário, nós temos algumas impossibilidades. O Estado não pode fazer isso, o Estado não pode fazer aquilo. No direito penal também. O Estado, por exemplo, o Estado não pode invadir a tua casa sem autorização judicial, ou caso seja crime flagrante, ou para prestar socorro durante o dia. Para prestar socorro ou flagrante durante o dia. Ou com autorização judicial durante o dia. Então, bem, agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem disse que isso está valendo? E se amanhã a Corte Suprema disser não, manda prender esse cara, entendeu? 2 horas da manhã. E aí, quem vai dizer que não vale? Hã? Se eles estão decidindo. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Não existem mais leis no Brasil. Isso por si só, Marcos, já é o totalitarismo. O cidadão já está à mercê de vontades pessoais. Ele não tem como se proteger de um arcabouço jurídico que pode agredi-lo a qualquer hora. A tua casa pode ser violada a qualquer hora. Não existem mais leis no Brasil. O que existe é a vontade de uma corte. Ou seja, isso já é ditadura, meu Deus do céu. Né? Quando o cidadão não tem mais o amparo legal da lei para proteger-se diante das investigações do Estado, isso é o quê? Ditadura. Estão esperando o que mais ainda?
Exatamente. Além disso, ele também está desamparado diante da força estatal, como o senhor já colocaste aí. Ele está desarmado. O Estatuto do Desarmamento, eu falava mais cedo com um amigo, foi o pior legado, né? Será que podemos chamar de legado? O pior mal que o PT causou ao país chama-se Estatuto do Desarmamento. Certo? A corrupção, pobreza, miséria, burrice, beleza, é ruim. Só que o Estatuto do Desarmamento te coloca nu diante da criminalidade. Certo? Porque se você pode ser pobre, você pode ser burro, mas você está vivo, né? Se você tem como se defender. Agora, se você não tem como se defender, de que adianta você ser rico? De que adianta capitalismo, livre mercado, se você está morto? Então, esse ainda é o problema mais urgente no Brasil. Então, somando tudo o que o Campos falou a isso, nós vemos que fudeu. O brasileiro está totalmente desamparado. Ele não tem como se proteger. Chega um fiscal na casa dele, ele está lá comemorando a ceia de Natal, certo? Com sua família, com seus amigos, rezando. Chega um fiscal na casa dele com uma arma, e aí, o que ele vai fazer? Entendeu? Numa sociedade livre, ele responderia à bala. Responderia à bala, expulsaria o fiscal na base do tiro da casa dele. Né? E qualquer pessoa que tentasse invadir a sua propriedade. Mas o brasileiro não pode mais fazer isso. Por causa do bendito Estatuto do Desarmamento. E nós falávamos aqui sobre a ideia de verdade, né? É legal porque, como diria o Ortega y Gasset, filosofia, o estudo da filosofia não segue uma linha reta, né? Ela é feita em espiral, né? Em círculos, tal qual se derrubou o Muro de Jericó. Então, a gente vai sempre retomando assuntos passados, trazendo à tona novamente, voltando para assuntos anteriores e tal. É assim que funciona o pensamento, né? Pensamento é dialética. Então, nós falávamos sobre a ideia de verdade. Então, essa ideia de verdade, ela teve que ser jogada fora para que se instaurasse a nova ordem mundial. E o que é verdade? A verdade é a adequação, já dizia Santo Tomás de Aquino, do intelecto às coisas. É isso? A verdade é uma adequação do intelecto as coisas, certo? Então, se é a ideia da verdade por correspondência, uma ideia que remonta aí a Aristóteles, que é a ideia cristã de verdade. Por exemplo, se eu digo que este isqueiro, que é branco, isso é verdadeiro, porque aquilo que eu estou falando corresponde à verdade do objeto. Se eu digo que esse isqueiro que é branco não é branco, se eu digo que ele é verde ou que ele é lilás, isso é falso, porque não corresponde ao objeto. Então, Isso é verdade. Se eu digo que uma coisa que é verdadeiro. Se eu digo que uma coisa que não é, é falso. E isso tem se perdido nos departamentos de jornalismo. Na verdade, em toda a universidade, sobretudo nos departamentos...
No Brasil inteiro, no judiciário, pô, a gente está vendo
tudo,
todo dia.
Tudo. Por que eu falo nos departamentos de jornalismo, principalmente? Porque essa galera está todo dia noticiando opinião como se fosse fato. Eles estão todos os dias dando a versão deles da realidade. Você pega lá o G1, está lá todo dia dizendo que o isqueiro é verde, que o isqueiro branco é verde. Eles estão fazendo isso todo santo dia, manipulando a opinião pública, manipulando aquilo que o brasileiro sabe, que na verdade não sabe de nada. Então, se você acompanha a mídia brasileira, você não sabe de nada, nada do que acontece no mundo. Porque eles são treinados para isso. Nos departamentos de jornalismo, eles são treinados para dizer que o que importa não é o fato, é a interpretação do fato. Então, tudo o que o jornalismo faz hoje, na grande mídia, é isso. Eles aprenderam no curso de jornalismo. Eles fazem o quê? Preparar as condições para que o fato aconteça. É tudo torcida. Eles querem que seja assim e eles dizem que é assim. Para tentar mover a sociedade, mover o curso das coisas para aquilo que eles querem, aquilo que eles pretendem, né? É tudo, jornalista hoje, cara, é tudo militante de DCE, de crachá, né? É só isso, eles raciocinam dessa forma. E por que que é importante nós batermos nessa tecla? Porque, primeiro, muita gente fala, vamos restaurar a civilização ocidental, né? Vamos tentar lutar para restaurar a outra cultura, mas como fazer isso? Né? Como fazer isso? Eu escrevi um texto que está no blog Carcarás, onde eu parto do livro do Michel Federico Sciacca, que é um filósofo italiano, do livro Filosofia e Antifilosofia. É um livro sensacional, onde ele fala, onde ele vai dizer, olha, é o seguinte, qual é o problema? O problema é a filosofia. O problema é que hoje nós não temos uma filosofia. Hoje, o filósofo, como diria o Ortega y Gasset, inclusive, o filósofo é cientista político, o filósofo ele é agente social, ele é jornalista, ele é político, menos filósofo. Então, para que a filosofia exista, basta que os filósofos continuem sendo filósofos. Então, nós temos uma carência absoluta de filósofos nesse país. Nós temos quem? O professor Olavo. Então, se você não aprende com o Olavo filosofia, você não aprende com ninguém mais. Não tem mais ninguém fazendo filosofia no Brasil hoje. Só existe o professor Olavo. Então, por que que é importante isso? Você pode pensar o seguinte, você acha que o cobrador de ônibus, né, a tia que vende café na praça, ela precisa saber disso? Sim. Não é, né? Nem que ela precisa conhecer isso. Mas o homem comum, por não saber a origem das suas ideias, ele não percebe, mas a fonte das suas ações está sempre em alguma vertente filosófica. Então, nós estamos sempre repetindo aquilo que os gênios do passado falaram. O cara lá, o gênio, cria uma teoria e os demais de inteligência inferior, eles repetem, eles guiam as suas vidas de acordo com aquilo. Conhecendo ou não, porque vira senso comum, não é mesmo? Lembra que nós falávamos no começo sobre a cosmovisão? As pessoas que vivem no Brasil, por exemplo, apesar de tudo e muito mal, mas ainda vivem uma cosmovisão cristã. Eles não precisam conhecer e estudar a Bíblia para isso. Não precisam saber os sacramentos, ter feito catequese. Eles vão tomar as decisões automaticamente, porque eles foram educados assim, né? Pelos seus avós, pelos seus pais. Hoje, infelizmente, isso está se acabando, mas é assim que funciona. Então, o homem comum, ele, por não rastrear a origem das suas ideias, ele não percebe que a degeneração das ciências particulares, tais como direito, tais como a ciência social, né, que no Brasil é marxismo, medicina, não percebe que a degeneração disso se encontra na perda do sentido de transcendência. Né? E é aí que eu queria chegar. Certo? Essa noção mesmo de verdade, né? Que é transcendente. Né? Filosofia é isso, é a busca dos princípios. Certo? É, e ela é, a verdade é o quê? É única, é objetiva, é imutável, não é isso? Aristóteles ensinava isso, Platão ensinava isso, a igreja ensina isso. Como o Campos bem falou, nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade é uma pessoa, a verdade não é uma frase, a verdade não é um código, a verdade é uma pessoa, que é a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noção de verdade, essa noção de pertença ao ser, que faz da sociedade, é o que faz da sociedade, não um mecanismo sem vida, Campos. Né? Como o admirável Mundo Novo, que não acreditavam mais na verdade, né? É, ou uma competição de força, ou mais um organismo de fato orgânico, onde existe moral, onde existe direito, onde existe religião, certo? E essas áreas, elas não podem ser limitadas pelo aqui e pelo agora, né? Pela mediocridade do momento. Elas, claro, se desdobram, se atualizam, mas continuam verdadeiras caso não percam de vista o princípio que as sustenta, que é a verdade. Você pode dizer, ah, então quer dizer que a gente não pode acrescentar nada ao direito? Quer dizer que não pode haver uma nova filosofia que critica a anterior? Não, claro que sim. Não é isso que eu estou falando. Essas disciplinas se atualizam com o passar do tempo. E é normal que seja assim, porque a verdade é filha do tempo, não é mesmo? Há coisas que nós só vamos descobrir daqui a 100 anos, certo? Há coisas que hoje, apesar de serem verdadeiras, nós não as descobrimos. Não é que passou a ser verdade depois que foi descoberto. Não, sempre foi verdade, só não era descoberto, certo? Sempre foi assim. Então, essas ciências se atualizam. Inclusive, estar em crise faz parte da essência mesma da filosofia. Né? Toda nova filosofia, ela sempre começa com a negação da filosofia anterior. Então, a filosofia está sempre em guerra, é sempre um tiroteio desgraçado, entendeu? Que você já entra no meio daquilo, daquela bagunça, e tentando pegar um lado, saber quem está atirando, de onde está vindo a bala e tentar reagir. Mas é assim que funciona. Então, sem esse princípio que sustenta essas teorias, essas ciências, essas ciências particulares, elas tendem a se degenerar. Elas perdem aquilo que as faz ou verdadeiras ou falsas. Porque se não há verdade, não pode haver falsidade. Não é verdade? Até para que o erro exista, tem que haver a verdade. Não é verdade? A mentira só existe se houver a concepção bem definida do que é a verdade. Senão, nem mentira pode haver. Então, o próprio pensamento, ele vai se animalizando. Por quê? Porque, como ensinou Santo Agostinho, nós, como seres pensantes, participamos do ser princípio, que é Deus, que é a ideia de verdade. Então, nós não somos autossuficientes. Então, ao achar, por exemplo, que o direito é uma ciência autossuficiente e não precisa dos princípios da religião, dos princípios da metafísica, dos princípios da transcendência, nós estamos animalizando o direito. E é isso que esse pessoal está fazendo. Nós animalizamos a coisa. E, repito o que eu falei, se não posso dizer que é verdadeiro, eu também não posso dizer que é falso. Então, o que impede que algum governo autoritário promulgue leis que vão contra as liberdades civis, as liberdades individuais, as liberdades de culto? Quem é que vai dizer que eles estão errados? Não existe verdade. Então, não existe o erro. Então, como eu posso condenar o nazismo? Como eu posso condenar o comunismo e os ideais do partido se não existe a ideia de verdade? É impossível. Então, para concluir, já passo a bola para o Campos, ao perder de vista o ser princípio, né, que é a verdade por excelência, restam o quê? Os entes particulares e as opiniões mutáveis. Né? E até uma redundância, porque o que é uma opinião? Uma opinião é a expressão de uma impressão. Né? Eu tive uma impressão aqui e eu expresso ela. Saca? E qualquer um pode ter uma opinião. Então, sobra a sua opinião. Sobra a sua opinião. Então, a gente perde de vista a metafísica e o mundo acaba se mundanizando, né, por assim dizer. Por quê? Porque perde-se a noção de transcendência e instaura-se o império da antifilosofia, né, o império do sofisma, o império da doxa. Então, é claro que é desnecessário dizer que para se recuperar isso, na verdade, é desnecessário dizer que recuperar isso, esse sentido de participação com o ser, de participação com a ideia de verdade, é muito, mil vezes mais importante do que qualquer campanha política, do que qualquer plano econômico, saca? É, por quê? Porque tem que ter hierarquia. Então, se eu nivelo tudo por baixo, ao ponto de tornar o direito autossustentável ou a economia, como fazem os liberais, Campos, se eu tornar a economia um princípio, ou a liberdade, como fazem os liberais também, um princípio que não depende mais da transcendência, não depende mais da religião, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou nivelando as coisas por baixo. Eu estou perdendo de vista a eternidade e o que sobra é o efêmero, o que sobra é o passageiro, o que sobra é o empirismo, o que sobra é o marxismo, é transformar o mundo. Foi isso que Marx falou, nós passamos tempo demais tentando conhecer o mundo, agora nós vamos transformá-lo. Por quê? Porque as verdades, elas são inacessíveis aos sentidos. Não é verdade? Nós alcançamos a verdade por meio.
Transformar para algo que você não conhece, algo que pois é impossível de conhecer. Se eu conheço agora, como é que eu vou conhecer no futuro?
Exatamente. Então, a verdade é inacessível ao sentido. Então, por isso que o marxismo dá tanto valor à praxis. Porque para conhecer a coisa, o que que Tomás de Aquino fala? A verdade é uma adequação do intelecto à coisa. Então, se eu descarto a verdade, opa, então eu não preciso mais adequar o meu intelecto a nada. Eu vou usar a praxis, a ação. Eu vou agir no mundo, não é isso? Agir sem conhecer, como o Campos bem pontuou.
Como ele vai concluir que a ação dele está correta ou errada?
Não tem como. Esse é que é o problema. Por isso que Hitler pode mandar 6 milhões de judeus para o campo de concentração.
A verdade,
eu vou dizer, Marcos, que está errado, né?
A verdade, então, se... afastar... Vai falar.
Se existe apenas um mundano, né, o reino das opiniões, conclui-se que tudo que importa é, de fato, transformar o mundo, como Marx falou. Então, nós vamos deixar de lado o útil, né? Na verdade, em nome do útil, nós vamos deixar de lado a metafísica. Por isso que surge tanta ideologia pragmatista. O cara falar, eu sou pragmático, né? Eu analiso, eu ando de acordo com a corrente, né? Eu sou pragmático, eu sou útil, utilitarismo, né? Então, em nome de quê? Da revolução. Então, a gente rejeita o saber e coloca no lugar o fazer. Nós sacrificamos a teorética e colocamos no lugar a praxis. E aí nós temos os cadáveres ambulantes que ficam louvando a morte da filosofia, a morte da religião, né? Não sabendo que com isso eles estão louvando a própria morte.
Olha,
aí eu
só
passo
pra,
a palavra para o Campos.
Só para concluir, a gente já está passando...
A palavra é sua.
Quase 1h20. Não, a situação é muito, muito desesperadora, sabe? É que eu estou falando contigo, mas amanhã eu posso ser preso. Tá? Eu não tenho garantia nenhuma mais, individual, eu não tenho, você não tem. É o processo de Kafka, sabe? O sujeito é preso, condenado, sem saber, quem nunca leu o livro, que se dane. Sem saber o que vai acontecer com ele no final, sabe? Esse estado de, isso é assustador. Isso, é nesse mundo que nós estamos passando a viver agora. A gente abriu a porta, abriu a caixa de Pandora e está vivendo nessa situação. Sabe, ninguém sabe o que equivale. Sabe, é uma balbúrdia jurídica. Sabe, se há uma balbúrdia jurídica, o sujeito está perdido no meio do Estado. O Estado pode tudo. Se não vale a Constituição, o que equivale? Vale a vontade do indivíduo. Sabe, então nós não temos garantia nenhuma mais diante desse Estado brutal que avança sobre o indivíduo, destruindo os preceitos legais e constitucionais. Por quê? Porque o cidadão brasileiro, e em geral, ele já se transformou, e muito bem explanado por ti, no carrasco de Kafka, lá do Colônia Penal. Então, o sujeito não tem, ele se rebaixou tanto que ele não tem mais moderação, não. Ele não tem mais escala moral para medir as coisas. Tá? Ele só age pronto, sabe? O próprio balizar moral que é necessário para o indivíduo analisar se o que ele faz é certo e útil, como disse São Basílio, o indivíduo normal já perdeu, sabe? A sociedade moderna já perdeu. Ou seja, lá no carrasco de Colônia Penal, o sujeito só executava, deixava ali, não, aqui a máquina, o corpo entra por aqui, é perfurado por não sei quantas agulhas e tal. O sujeito não se questiona sobre o que ele faz, sabe? É assustador. O que está acontecendo no Brasil de hoje é isso, sabe? As pessoas estão caminhando para o matadouro, e estão matando pessoas, tá? Sem se questionar o que eles estão fazendo, meu Deus do céu. Sabe? Não tem mais baleza moral, sabe? O sujeito não tem mais escala moral para julgar aquilo que ele faz, sabe? E não é só o que eu estou falando, não é apenas o moralismo religioso, não. Eu estou falando da necessidade de como essa escala moral é necessária para que você possa fazer a coisa certa. Se você age conforme a reta razão, você ajuda a harmonizar a sociedade. Do contrário, você a destrói. O que está acontecendo é isso. São várias pessoas agindo em desconformidade com a reta razão para desarmonizar a sociedade e jogar todo mundo num estado de loucura, onde ninguém sabe o que é que vale. E se não há ordenamento jurídico vigente que valha, o indivíduo está perdido diante do Estado. É isso que me assombra. É disso que eu tenho medo, pai. E é para isso que nós estamos caminhando. Para esse Estado brutal, kafkiano, que, sinceramente, eu não sei o que vai sobrar de nós se a gente não conseguir encontrar uma barreira de resistência urgente contra esse avanço brutal, destruidor das nossas liberdades individuais. Isso é que é assombroso. As pessoas estão rindo. Eu vou assistir a live do Eduardo Araújo, do Gustavo Lima. O Brasil está ferrado, cara. Os caras estão te matando. Quer ver live de Gustavo Araújo, sei lá, essas porcarias.
Gustavo Lima?
Gustavo Lima, tudo a mesma merda. Um bando de lixo, não contribui com nada. Platão dizia o seguinte: não perca tempo com coisas fúteis. Isso aí te deixa cada vez mais inútil perder tempo com isso. Mas acho que a gente já estamos com 1h20, né? Vamos encerrando, né?
Vamos concluir. Só queria tratar mais alguns pontos para a gente concluir. Falaste aí do Platão, né? Não perca tempo com ninharias. O Jiang Tan, ele dizia que nós devemos sacrificar todo dia aquilo que é inferior para podermos alcançar o que é superior. Então, é algo diário. Né? Você sempre vai ter duas escolhas, né? Ou fazer uma coisa inútil, irrelevante, ou fazer algo que vai te trazer alguma contribuição espiritual, intelectual, moral, e por aí vai. Mas o brasileiro não faz isso, né, Campos? O brasileiro é o cara que escolhe futebol, escolhe carnaval, saca? Noitada com os amigos, nada contra essas coisas, essas coisas não são mal em si. Agora, quando você sacrifica o teu intelecto, a tua alma, em troca disso, você está fazendo um péssimo negócio, cara.
Esse é o problema.
Não estou te dando lição de moral, mas não é uma troca legal, né? Não vale a pena.
O sujeito não se contenta em tomar uma cerveja. Tá? Ele acha que isso, é só isso que existe na vida. Sabe? Esse é que é o problema. Ele não se contenta em assistir um jogo de futebol. Ele acha que só existe o time dele de futebol no mundo. Sabe? Aí é como tu estás falando, ele está sacrificando uma vida intelectual e espiritual em torno de uma ninharia. Isso é que não pode acontecer. Não é que ele não pode assistir um jogo de futebol. Não é que ele não pode tomar uma cerveja com os amigos no fim de semana, um churrasco. Não. É sacrificar tudo em prol disso. Isso aqui não pode.
Perfeitamente, cara. O Chesterton já dizia, né? Se queres louvar a Deus pela existência da cerveja, beba pouco na taverna. E é isso.
Bom, ele dizia também que beba para louvar a Deus pela maravilha de uma boa bebida.
Entendeu? Verdade.
Se tiver na bebida maravilhosa e agradecer a Deus pela bebida e não deixar que a bebida seja a tua razão de ser.
O Chesterton tem frases muito boas sobre a bebida, né? Tem outra que eu lembrei aqui, que eu acho que é na Ortodoxia. Ele fala: nunca beba para ficar alegre, né? Beba porque você está alegre, né? Beba porque é uma ocasião especial, porque você está alegre, está com os amigos. Nunca porque você está triste e quer ficar alegre, né? Nunca.
E ele teve problema com álcool, teve uma fase da vida que ele bebeu bastante.
Ah, foi mesmo, cara?
Teve uma fase da vida que ele bebeu bastante.
Não sabia, interessante. Mas os conselhos dele sobre tabaco e álcool...
Acho que foi na fase em que ele era agnóstico. Acho que foi na fase em que ele era agnóstico.
É, né? Cara, o Chesterton era sem igual, né? Ele estava discutindo com o Bernard Shaw, que era seu amigo, e era um progressista, né? O que é muito curioso. Sempre discordava dele e tal. E aí o Bernard Shaw vai lá e diz para ele, ó, é o seguinte, né? Eu vi uma frase aí e tal, que o cara fala que a gente tem que confiar em nós mesmos, né? O homem tem que confiar em si mesmo. Aí o Chesterton vai e faz o seguinte, ó, nunca pensei sobre isso, eu vou para casa escrever um livro. Vou para casa escrever um livro para responder isso aí. Cara, é sensacional. E ele escreveu, de fato, né? E, respondendo a pergunta, né? O homem tem que confiar em si mesmo? Ele fala, cara, pode até ter, mas sabe onde é que tem um monte de gente que confia em si mesmo? No manicômio. Né? O manicômio está cheio de gente que confia em si mesmo. Né? Que tem a sua visão de mundo, né? E não o que o mundo é. Isso, genial. Inclusive, Campos, é... O que o Edmund Russell chamava de psicologismo, né? Que é você achar que o mundo funciona como a tua cabeça.
Né? Mas é Hierédio, né? Isso aí, né? Hierédio?
Não sei. Do Chesterton, né?
É.
Não sei. Me parece que é ortodoxia, mas não sei. Então, o Edmund Russell, ele chamava de psicologismo essas teorias que tendem a fazer com que o mundo... tendem a dizer que o mundo é como a cabeça das pessoas, né? Todo mundo acha que o mundo funciona como funciona a sua cabeça, como funciona o seu pensamento. No final das contas, todo mundo quer um tipo de mundo, né? E tomam isso por verdade. É, o sociólogo vai achar que o mundo se resume a isso, a luta de classes, né, e tal. É, o economista vai achar que o mundo se resume a mercado, a valor de mercado, essas coisas, né? Então... É um erro muito comum na modernidade.
E a outra coisa dele lá, Marcos, contra as feministas, né? Lá no Aspecto do Divórcio. Que é de errado com o mundo, né? No capítulo da domesticidade. A mulher lutou tanto para se libertar do marido e acabou sendo oprimida pelo patrão.
Ah, é verdade, cara. É isso. Ele fala que toda luta feminista é para libertar a mulher do jugo do marido, né? E colocá-la sob o jugo do patrão, do mercado de trabalho, né? Ela não serve o marido, mas serve o patrão na rua.
Obedece é o marido em casa, mas obedece o patrão. Faz isso, faz aquilo. E caladinha. Em casa, pelo menos, não tem o dia de falar. No chefe não fala nada.
É, exatamente. Em casa explode, né? Mas lá com o patrão, sim, senhor, né? Sim, senhor.
Vamos dar uma luta pro pessoal aí, né?
Ah, cara, eu vou já ler aqui. Eu só queria falar uma coisa, né? Já que a gente tocou nesse assunto da questão do psicologismo, que o Russell vai condenar. É uma coisa, um fato curioso, Campos. Eu escrevi um texto sobre isso, eu estava falando com uma amiga recentemente, né? É que as pessoas chamam o COFF, o curso online de filosofia, de seita o tempo todo, né? Ah, o COFF é uma seita,
Não é nem para a gente tocar nesse assunto. Esse pessoal não merece nem ser mencionado.
Mas eu não estou aqui fazendo ódio a eles, né? Eu estou apenas pegando como um mote, né? Estou pegando aqui para falar algo. E eles são, foda-se, né? Pau no cu deles. Mas o que interessa? É que essa galera que vive chamando o COFF de seita, geralmente é professor universitário, eles vivem pagando pau para a filosofia moderna. Eles vêm pagando pau para esse pessoal do psicologismo, que o Edmund Russell vai condenar.
Nem vamos entrar nesse detalhe. Deixa esse pessoal merece morrer no esquecimento. Entrar nisso aí, não. O pessoal não merece nem ser mencionado. Isso aí a gente já refutou isso aí 1 bilhão de vezes.
Por quê? Quem quer que tenha estudado uma boa história da filosofia, Campos, vai perceber que a mudança de foco que ocorreu da filosofia aristotélica para a moderna, ela foi monstruosa. Né? Houve um salto tremendo da filosofia aristotélica, que dominava até então, para a filosofia moderna. Né? Então, o professor Olavo, ao comentar a dúvida radical de Descartes, lá em Visões de Descartes, ele diz o seguinte, ó, o estranhamento para Aristóteles era pontual. E era isso mesmo, o estranhamento para Aristóteles era pontual. não era perante tudo ao mesmo tempo. Você podia duvidar de uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não duvidar de tudo, certo? Então, o Aristóteles dizia que o espanto era o início da filosofia, o trauma, né, o taumase. Só que, apesar do espanto ser o ponto de partida da investigação filosófica, o próprio Aristóteles admite que algum conhecimento nós sempre temos, certo? Nós sempre temos algum conhecimento. A filosofia clássica, ela nunca negou a capacidade de conhecer a verdade. E aí, vê como nós retornamos para o assunto anterior. A capacidade de conhecer a verdade é algo inerente à natureza humana. O próprio Aristóteles ensinava que pensar a verdade é mais natural do que pensar o erro. Então, a dúvida cartesiana inverte a coisa. E a filosofia moderna, ela fundamentou-se em Descartes, né? Ele é o pai da filosofia moderna. O que a dúvida cartesiana diz? A dúvida metódica. Que nós erramos, geralmente, e acertamos de vez em quando. Ou seja, o universal é o erro e não a verdade. Então, isso é interessante. Por quê? Por que eu toquei nesse assunto, né? Apesar dos seus avisos? Porque, uma vez que para a filosofia moderna, o mundo jaz da mentira, né? O universal é o erro, somente a classe dos iluminados pode chegar à verdade que é desconhecida pelo meio. As pessoas estão no erro. A tiazinha que vai à igreja e comunga, né? O motorista que vai ao culto no final de semana, o cara que lê a Bíblia, que reza o Santo Terço, ele vive na mentira. Por quê? Porque a mentira é universal. Então, mas existe uma classe que se sobressai, geralmente uma classe financeira, que acha que porque tem dinheiro são deuses do Olimpo, né? Porque tem dinheiro, então eles são mais inteligentes. Isso é o erro do burguês, né? É achar que por ter dinheiro ele é mais inteligente. Então, somente essa classe pode ter acesso a essa verdade que é desconhecida pelo meio. Então, para Descartes, o resto do mundo estava no erro, menos ele. Ele, é claro, que ele consegue estar acima de si mesmo, né? Duvidando de tudo, tornando-se superior à própria consciência, ele estava na verdade. E isso, Campos, é uma atitude ascética. Isso não é o natural do homem. Por isso que eu falei no começo, eu citei o caso das pessoas que chamam o Kofi de seita, né? Porque eles chamam o Kofi de seita, mas ao mesmo tempo eles pagam pau para a filosofia moderna, que é todo um processo iniciático. Por quê? Porque sem uma consciência preparada para isso, ninguém consegue reviver essa experiência psicológica da dúvida metódica. Qual é essa experiência? É ignorar que conhece no exato momento que está conhecendo. Isso é... Não dá para fazer isso aí. Só em alguma consciência treinada. Então, a verdade é o quê? Que toda a filosofia moderna, ela se ergue com base numa visão esotérica da realidade, né? Essa atitude fenomenológica diante do mundo, né, atitude que o Russell chama de consciência transcendental, que é nos colocar acima de nós mesmos, né, sem afirmar nem negar nada, né, é só observar as coisas, o que é impossível, né, porque tudo aquilo que entra na tua consciência você faz juízo de valor, é impossível isso. Então, essa atitude da consciência transcendental, ela é antinatural. Ela é coisa para iniciado, não é coisa para o Zé Ninguém, para o Zé Povinho, né? É coisa para iniciado. Por isso, o tal do eu transcendental é tão aclamado nas academias brasileiras, porque é um processo iniciático. E aí nós vamos para aquela famosa frase dos brasileirinhos, né? Sempre presuma macumba, né? Sempre presuma macumba. É exatamente isso. Tudo que esse pessoal faz...
Deixa eu dar um alô aqui, pô, pessoal. Quem quiser se aprofundar no que Marx está dizendo, eu vou indicar um livro aqui, que é uma análise, tá, da filosofia moderna, mas dentro da perspectiva de Chesterton. Chesterton vai mostrar por que a filosofia moderna, ela é um eterno recomeço. Ela rompe e recomeça, rompe e recomeça, rompe e recomeça. Ela nega a filosofia perene. Tá? Leia o livro Scott Randall Payne, Chesterton e o Universo. Lá ele mostra todos os erros de Descartes, Russell, Kant, espetacular esse livro.
Campos, um outro livro que eu acho que, não sei se tu estás lendo ou já leu, do Leonel Franca, né? A Psicologia da Fé.
Não, esse eu ainda não li. Eu estou lendo agora é o Formação da Personalidade.
Sim. Então fica como recomendação, né? É, o Campos pode confirmar isso. O Leonel Franco foi um grande intelectual brasileiro, um grande filósofo, grande padre, grande escritor, grande polemista, né? Apologeta da fé católica. Ele tem um livro chamado A Psicologia da Fé, porque existem homens que não creem em Deus. Então, isso que eu falei aqui, que eu dei uma palhinha aqui, tá tudo explicadinho no livro do Leonel Franca. Ele analisa toda a filosofia moderna, né? Passa por todos os filósofos, Descartes, Kant.
Aqui a gente tem que fazer que nem o Olavo, tem que dar uma palhinha rápida e indicar o livro, senão não tem condição de ficar explicando. Então.
Pois é, então vá lá no livro do Leonel Franca e também no livro que o Campos indicou. Diga de novo aí, Campos, o nome, por favor.
Scott Rendell Payne, deixa eu ver se estou com ele aqui. Estou até com ele aqui.
Qualquer coisa a gente põe na. Ah, show, encontrou, ótimo. Aí, ó, deem pause, tirem foto e vão atrás da obra. Então, é isso, pessoal. Se você quiser também se
Dá
aprofundar um
um alô,
pouco sobre.
pessoal, né, Marcos?
Oi?
Dá um alô,
Ah!
pessoal, que mudou de página.
Verdade, verdade, peraí, verdade. Vamos ver aqui. Vamos ver quem é que está comentando aqui. Nós agradecemos desde já, né, todo mundo que nos acompanhou até aqui, que nos ouviu. As pessoas que vão nos ouvir depois, seja pelo podcast, chegando, seja aqui mesmo no YouTube, ou pela Shockwave Radio, que nós também temos um espacinho lá na rádio. Então, muito obrigado. Conheça as nossas páginas. Nós temos Instagram, Instituto Carcaras, tudo junto, a nossa arroba. Nós temos Facebook, Instituto Cultural Carcarás. E temos um Apoia-se que você encontra nas descrições dos vídeos. Vai ao nosso canal, Instituto Cultural Carcarás. Conheça o nosso humilde trabalho aqui no Maranhão. Bom, Campos, mandar um abraço aqui para o Leosmar, para o Ângelo. E o Leosmar faz uma pergunta aqui. Vamos ver aqui se dá para responder. Ele diz o seguinte: o que está acontecendo de algo prático, além do ICC? Não sei o que é ICC. Para que o
Isso é cultural
comunismo.
pra caralho, rapaz.
Ah! Putz! Para que o. Eu não sei a abreviação do meu próprio instituto. É, o que está acontecendo de algo prático, além do ICC, para que o comunismo deixe de avançar no Maranhão? Quer responder, Campos?
Bom, de prática, não é só o ICC, não. Tem o ICC, tem o pessoal do Círculo Monárquico, tem o pessoal da Livraria Resistência, que faz um trabalho belíssimo de edição de obras maravilhosas. Ah, tem o pessoal ainda do Bolsonaro São Luís, mas o pessoal do Bolsonaro São Luís também, de pessoal que está trabalhando culturalmente contra a ideologia revolucionária no Maranhão, mesmo, é o Instituto Cultural Carcarás, o pessoal da Livraria da Resistência, o pessoal do Círculo de Estudos Monárquicos, tem o pessoal do Instituto Padre Antônio Vieira também, que faz um belíssimo trabalho, tá, de divulgação de belas obras, que são
Pessoal ligado
fundamentais.
ao Centro Dom Bosco, né?
É, pessoal ligado ao Centro Dom Bosco. Então, basicamente, esse pessoal que está trabalhando mesmo para combater a ideologia comunista no Maranhão, tá? Sem viés político, partidário, porque a gente quer ensinar as pessoas o que é comunismo e como o comunismo é uma doutrina destruidora que invariavelmente arrasta as civilizações para a prisão. Tá? Mostrar que toda vez que a civilização se afasta dos seus princípios fundamentais, ela sempre entra em decadência. Tá? Ensinar que fundamental é casar o desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento espiritual. Tá? Então, esse é o legado do Instituto Cultural Carcarás e, creio que, da Resistência e do Círculo dos Monarcas, do próprio padre Antônio Vieira. Então, entre em contato com esse pessoal e vocês vão ter mais informações acerca das atividades que estão sendo realizadas. Então, todo ano também a gente realiza o maior encontro conservador, um dos maiores do Nordeste, se não for o maior do Nordeste, tá? Na Universidade Federal do Maranhão, com grandes palestrantes. Eu tive a honra de palestrar, eu sou um pequeniníssimo,
A
claro,
honra foi nossa, né?
mas já tivemos gênios como Olavo, o Ângelo Monteiro, tá? O professor Nogueira também palestrou para a gente sobre a instituição da língua portuguesa. Tivemos grandes palestrantes de primeira linha no Brasil que sempre trabalham conosco. Infelizmente, esse ano, em virtude do Covid, não foi possível, mas, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai fazer de novo o evento conservador mais importante do Nordeste.
O Olavo palestrou por duas vezes, inclusive, né? Pra gente. Bom, eu me preocupei um pouco aqui, eu não entendi a questão do. É algo prático, né? Que o Leosmar colocou aqui. Que
Para
nós já
você
falamos.
fazer.
Nós falamos muito aqui sobre essa questão do pragmatismo, do utilitarismo. E tipo, como assim algo prático, né?
Algo prático, eu entendi. Ações, Max. Ações. Nós fazemos
Sim.
ações.
É, isso que a gente faz aqui já é algo prático, né?
Algo prático, não é algo
Pois
prático.
é. É a cultura, a questão de ensinar as pessoas, né? Isso é o principal, inclusive. Vamos ver quem mais tem aqui. Aqui nós temos um comentário, Campos, da Eliane Xisto. Ela é de Minas Gerais. Ela diz o seguinte: também acompanho vocês. Sou fã de vocês dois, né? Muito obrigado, né? Muito nos honra, né?
Deus te pague.
Obrigada por compartilhar a verdade em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, eu, né? Continue nos acompanhando. Abraço para o pessoal de Minas Gerais. Já estive lá em
Um abraço para
Contagem,
essas
em Belo
meninas aí. Nem
Horizonte.
sabia que conheceu a gente aí, viu?
Pessoal, gente fina, gente fina. Mas vamos ver aqui. O Ângelo Monteiro tem uma pergunta aqui. É um tanto difícil, eu acredito que fica para outra oportunidade, mas é bem interessante. Ele diz o seguinte: Ângelo Monteiro, Ângelo Felipe. Vocês acham que a última sana revolucionária vai ser o transhumanismo, já que os outros métodos estão meio que falhando? Bom, eu não acho que os outros métodos estejam falhando. Eu acho que o transhumanismo, ele está no caminho, ele faz parte da agenda, ele é uma das da, da um dos pontos do projeto, né? A agenda revolucionária trabalha em várias frentes. É uma grande hidra com várias cabeças, várias frentes, certo? Então, o transhumanismo é um deles. Eu acho, sim, que é a próxima sana, né? Vê aí o Bill Gates, que quer a implantação do chip, a vacina com nanotecnologia, que, inclusive, vai mudar o DNA humano. Pesquisa sobre isso que você vai achar, cara. Quer dizer algo, Campos?
Não, eu concordo plenamente. A vacina é um estopim, é para mudar ou para matar, viu, Márcio? Porque eles querem reduzir drasticamente a população mundial.
Exatamente. A Eliane Xisto perguntou: o que está acontecendo com a ministra Damares, que ela chamou de Dilmares? Bom, eu não sei, né? Se o Campos
Pô,
souber, eu não
eu
sei.
também não estou acompanhando, porque eu geralmente não acostumo com ler, eu não sou muito de ficar acompanhando política do dia a dia, não, sabe? A gente pega a notícia aqui e tenta dar uma luz dentro de algumas. A moto passando aqui, é um absurdo, uma hora dessa, uma moto passa uma hora dessa. Então, a gente sempre procura ver os acontecimentos e dar uma luz mais dentro da filosofia ou da ciência política para tentar ter um panorama mais amplo do que de fato está por trás daquela ação. Então, da mais, eu não sei o que está acontecendo, não.
Perfeito, é exatamente isso. Aqui a gente não dá opinião sobre pessoas, né? A gente analisa, como o Campos
Ideia.
falou, ideias por meio da filosofia e tal. Agora, claro, se tiver um filho da puta, a gente fala, esse cara é um filho da puta, né? Mas não faço ideia do que você esteja falando sobre a Damares. E a M. Alves agradeceu aqui. Bate-papo muito proveitoso. Meus parabéns.
Deus
Então,
tenta, né?
é isso, né? Tem outros comentários aqui, outras perguntas, mas já
Agora
colocamos
tá
na tela.
avançado, né? Estamos
Já
quase 2 horas.
colocamos na tela. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que nos ouviu. Queria agradecer o pessoal de São Luís do Maranhão, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de outros lugares, do DF, o pessoal que
Pessoal de
ouve o
Minas
nosso.
aí, Marcos, o pessoal sai divulgando aí lá no estado deles aí o canal Carcarás. Vamos ver se a gente
Divulga
consegue
aí,
fazer toda
cara.
sexta agora, né?
Divulga aí o
Vamos ver se a
Instituto
gente consegue ficar
Carcarás.
toda sexta aí, né?
Vamos ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, é isso, Campos. Suas últimas considerações?
Não, só tenho a agradecer a você, ao canal Carcarás, ao professor Olavo, e agradecer a todo mundo que acompanha o trabalho do canal Carcarás, é um trabalho duro, árduo, né? A gente só leva pancada direto aí, obscurantista, isso, aquilo, outro, é negacionista, terraplanista, enfim. Mas, como diziam os antigos, o caminho da vida é árduo e exige esforço, o caminho do vício é simples. Então, a gente está tentando seguir esse caminho. É difícil, é. Dá uma pancada daqui. Mas nós não vamos desistir. Essa é a notícia ruim para vocês. Sabe quando é que vamos parar? Nunca!
Nunca, nunca, nunca. Então é
Nunca.
isso, pessoal. Mais uma vez, Campos, muitíssimo obrigado pela companhia. É sempre um prazer estar aqui com você. Então é isso, e o que eu deixo para vocês é o seguinte: toda essa degeneração que está acontecendo na sociedade, na religião, nas instituições, era parte de um plano macabro de dominação global, de mudança de toda a civilização, é uma reformulação da civilização, uma reformulação do homem, que visa criar uma religião civil, sem Deus, sem dogmas, e que vai escravizar a todos, não é? Então, contra isso, só o estudo não basta. Então, estude, se informe, mas, acima de tudo, cara, é isso aqui, ó. É oração, entendeu?
Marcos,
reze o Santo Terço. Reze Marcos, o Santo diz, Terço.
Como diz a doutrina, rezar, estudar e defender a fé.
Exatamente. Então, é isso. Reze o Santo Terço, vá à missa, comungue, né? Esteja em estado de graça, certo? Que a guerra é espiritual, como nos lembra o apóstolo São Paulo. Então é isso, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Até a próxima.
Tchau.
You may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.